Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta isenta pequenas empresas de tributos federais por 4 anos.
Cortes de energia elétrica poderão ser descontados na conta de luz.
Deputados repercutem a aprovação do Plano Nacional de Educação.
A Câmara dos Deputados concluiu a votação do Plano Nacional de Educação. Marcon, do PT Gaúcho, ressaltou que após a sanção do PNE, estados e municípios terão prazo de 1 ano para elaborar seus respectivos planos de educação, tendo como base o documento aprovado pelo Congresso.
O Plano Nacional de Educação é uma conquista para o Brasil, na opinião de Alex Canziani, do PTB do Paraná. Segundo ele, cada vez mais as pesquisas demonstram que a educação é fator determinante para o desenvolvimento e para a produtividade de um país.
A implantação do Plano Nacional de Educação preocupa Benjamin Maranhão, do SD paraibano. O deputado espera que a União libere realmente os recursos para que não se repita o que aconteceu com o Fundeb, apontado como solução para o ensino fundamental, mas que tem nas prefeituras seus principais contribuintes.
Para Glauber Braga, do PSB Fluminense, a aprovação do Plano Nacional de Educação vai garantir a melhoria não só quantitativa, mas principalmente qualitativa da educação brasileira. Ele espera que o PNE possibilite a ampliação das atividades educacionais em todas as regiões do Brasil e a melhoria da qualidade do ensino.
O Senado aprovou o projeto que autoriza a Prefeitura de Florianópolis a contratar empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de quase 60 milhões de dólares. Onofre Santo Agostini, do PSD, informou que a verba será investida na educação infantil e no ensino fundamental do município.
Nas duas últimas gestões, o governo criou 18 universidades federais em todo o território nacional. Geraldo Simões, do PT, destacou a implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, que, segundo ele, representa um passo importante para o desenvolvimento de pesquisas na região.
Saúde.
Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, entre 2006 e 2013, o transplante cardíaco aumentou 19% e atingiu o recorde de 271 procedimentos. Mas Felipe Burnier, do PSD Fluminense, alerta que a taxa ainda é considerada baixa. Ele defendeu mais rapidez na captação e no transporte dos órgãos.
A vacinação contra o vírus H1N1 deveria ser estendida a toda a população do Paraná, na opinião de Sandro Alex, do PPS. O deputado defende que o governo federal adote a medida diante dos 1.540 casos registrados no estado em 2013 e que resultaram na morte de 61 pessoas.
Pesquisa feita pelo Datafolha mostrou que em 2013 a Rapvida foi a operadora de saúde mais lembrada pelos cearenses. José Ayrton, do PT, parabenizou o grupo que tem 8 milhões de beneficiários em todo o país e que, segundo ele, vem desenvolvendo um trabalho importante na promoção da saúde, especialmente do povo do Ceará.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que permite a presença de um acompanhante no centro cirúrgico durante o parto sem que as operadoras dos planos de saúde cobrem uma taxa por isso.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o projeto.
Atualmente, já existe legislação que permite esse acompanhamento em toda a rede pública de saúde, mas os hospitais privados cobram pela presença do acompanhante. Essas taxas costumam ser cobradas a título de higienização e esterilização para que a pessoa possa estar vestida de maneira adequada para entrar na sala de parto. Para o autor da proposta, deputado Felipe Burnier, do PHS do Rio de Janeiro, o custo para fornecer traje adequado ao acompanhante é muito pequeno e, por isso, a cobrança de taxas não é justificável. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator na comissão, deputado Alexandre Russo, do PSB Gaúcho, afirmou que a proposta vai ajudar na humanização do parto, seja ele cesárea ou natural.
Isto regulamenta algo que hoje é a bel prazer dos hospitais, das clínicas, que algumas cobram a taxa específica para o acompanhante, algumas cobram a taxa embutida na filmagem deste momento. Então, acho que isso vem trazer para todas as mulheres a possibilidade de terem, nesse momento, um pouco mais de conforto.
O projeto que prevê a entrada de um acompanhante na sala de parto sem a cobrança de taxas pelos hospitais ou planos de saúde ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2 mil rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br. Esporte.
Deputados divergem sobre legado da Copa do Mundo para o Brasil.
Ao saudar a realização da Copa do Brasil, Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, destacou o legado positivo que o Mundial deixará para o país. Ele rebateu as críticas de que o evento tenha retirado recursos da saúde e da educação, lembrando que a competição é um evento privado. Para o deputado, os protestos não se justificam.
Mas para Chico Alencar, do pessoal fluminense, o projeto da Copa do Mundo no Brasil foi mal estruturado. Ele criticou a má gestão dos recursos e a falta de planejamento nas obras de mobilidade urbana. Para ele, o evento deixará um legado negativo para o país, como o endividamento público e estádios que serão subaproveitados.
Segurança Pública. Segundo o mapa da violência, cerca de 56 mil homicídios foram cometidos no Brasil em 2012. Ao cobrar ações imediatas de combate à criminalidade, Lael Varela, do DEM Mineiro, ressaltou que essa é a maior taxa de assassinatos registrada desde 1980.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, defendeu o fortalecimento das Forças Armadas do Brasil, garantindo mais investimentos para o setor. O deputado argumentou que o país recebe atenção mundial por causa da Copa e, por isso, a segurança nacional merece atenção especial.
Justiça. Foi promulgada pelo Congresso emenda constitucional que fixa prazo de 8 anos para que União, Estados e o Distrito Federal dotem as comarcas de defensores públicos. Para Paulão, do PT alagoano, a medida é sinônimo de justiça, especialmente para a classe menos favorecida, que não tem recursos para contratar um advogado.
A emenda constitucional das comarcas inclui os estados e municípios no programa de construção da Defensoria Pública da União. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, saudou os defensores públicos e afirmou que os maiores beneficiários são os brasileiros mais pobres, que terão acesso facilitado à justiça.
A União Brasileira de Mulheres luta pela emancipação do segmento feminino. João Moraes, do PCdoB Mineiro, parabenizou as participantes do 9º Congresso da entidade, que, segundo ela, enfrenta grandes desafios, entre eles a incorporação da mulher na política e no desenvolvimento, e, sobretudo, o combate à violência.
Economia. Ao elogiar o governo federal, Arthur Bruno, do PT do Ceará, destacou as ações de combate ao desemprego. Segundo ele, uma pesquisa feita em 6 áreas metropolitanas revelou que o número de pessoas desocupadas teve redução de 0,6% no mês de março, em relação ao mesmo período do ano passado.
Os servidores federais dos ex-territórios do Amapá e de Roraima têm a opção de retornar ao quadro da União. Janete Capiberibe, do PSB amapaense, explicou que o governo federal terá 180 dias para regulamentar o retorno dos servidores.
A Comissão de Desenvolvimento da Câmara aprovou proposta que beneficia as empresas incluídas no Sistema Simplificado de Tributação, conhecido como Simples Nacional.
Saiba mais sobre o texto e análise na reportagem de Delene Macedo.
As micro e pequenas empresas incluídas no Simples Nacional podem ficar isentas do pagamento de tributos federais nos 4 primeiros anos de atividade. A medida está prevista no projeto de lei complementar do deputado Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro, aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. A ideia da proposta é dar a essas empresas um fôlego inicial quando ainda não conquistaram clientes e não se consolidaram no mercado, conforme explicou o relator Guilherme Campos, do PSD de São Paulo. Porém, o deputado ressaltou que a aprovação da proposta na próxima comissão que vai analisá-la não está assegurada.
Por ela implicar em uma renúncia de receita fiscal, quando ela for analisada na Comissão de Finanças e Tributação, o relator das Finanças, em concordância com o autor, os dois terão que achar aí a fonte de compensação para essa isenção. Se não for provisionada, não for indicado de onde virá essa compensação, o projeto será rejeitado em finanças por inadequação orçamentária financeira.
De acordo com o SEBRAE, as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil. Mais de cada 100 empreendimentos criados, 73 sobrevivem aos primeiros 2 anos de atividade. Ao apresentar a proposta, o deputado Alfredo Sirkis avaliou que é justamente o excesso de carga tributária um dos motivos que atrapalham a sobrevivência dos empreendimentos. Para José Matias Pereira, professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, o sucesso na tramitação da proposta vai depender da análise que o governo terá que fazer sobre o impacto fiscal da medida. O projeto de lei que isenta de imposto de renda IPI, COFINS, PIS, PASEP nos 4 primeiros anos de atividade as micro e pequenas empresas incluídas no Simples Nacional ficará sob responsabilidade do deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, na Comissão de Finanças e Tributação para apresentação de novo parecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Agricultura. A 22ª Exposição Agropecuária de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, aconteceu na primeira semana de junho. Marçal Filho, do PMDB, elogiou a organização da festa e ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento rural do município.
A Festa Regional do Tabaco foi realizada no município de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Segundo Celso Maldaner, do PMDB, a produção do fumo representa uma parcela significativa da economia regional, permitindo que os jovens continuem desenvolvendo suas atividades agrícolas e vivam com dignidade.
Desenvolvimento regional.
Algumas condições previstas no projeto do Poder Executivo sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios foram questionadas por Vandecolque Gonçalves, do PSDB do Pará. Para o deputado, há imposições esdrúxulas no texto que vão dificultar a emancipação de distritos, impedindo seu desenvolvimento.
Reportagem publicada no jornal Correio Brasiliense coloca o Espírito Santo como o estado mais transparente do Brasil. Paulo Folletto, do PSB, parabenizou a administração capixaba pela forma de governar. Segundo ele, o estado também registra a menor quantidade de pessoas em vulnerabilidade social.
A Prefeitura da Serra, no Espírito Santo, assinou ordem de serviço para tampar uma vala no bairro Jardim Carapina. Ao apoiar a medida, Manato, do SD, explicou que a obra vai recanalizar o fosso e criar uma avenida no local.
Valdenor Pereira, do PT, elogiou o trabalho da atual administração de Guajeru, na Bahia. De acordo com o deputado, a gestão vem conseguindo importantes conquistas para o desenvolvimento da cidade.
Vereadores de São João de Meriti estiveram em Brasília em busca de recursos para beneficiar a cidade. Marcelo Matos, do PDT Fluminense, registrou o esforço das autoridades municipais para investir na melhoria da qualidade de vida da população local.
Está tramitando na Câmara projeto que visa flexibilizar o horário de transmissão do programa Voz do Brasil. Contrário à proposta, Luiz Couto, do PT paraibano, acredita que a mudança pode prejudicar a audiência do programa de rádio mais antigo do país.
O governo federal lançou a Política Nacional de Participação Social. Sibá Machado, do PT do Acre, rebateu as críticas dos partidos de oposição à medida, argumentando que o decreto fortalece o diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública e a sociedade civil.
Racismo não entra em campo! Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Defesa do Consumidor vai analisar a proposta de punir com descontos na tarifa os cortes de energia elétrica.
A repórter Vânia Alves traz detalhes sobre o conteúdo e a tramitação da proposta.
A proposta do deputado Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, prevê que quando houver um corte de energia, deve-se calcular o consumo médio do usuário no período de tempo que durou o corte, e esse valor será descontado na fatura seguinte. O relator do parecer aprovado pela Comissão de Minas e Energia, deputado Vitor Penido, do Democratas de Minas Gerais, acredita que a medida vai desburocratizar a indenização aos usuários prejudicados. Ele disse que hoje, um processo no PROCON pode levar anos até uma conclusão. Em sua opinião, o problema é ainda maior nas zonas rurais, com maior dificuldade de acesso aos órgãos de defesa do consumidor.
A partir do momento que a própria lei já vai falar sobre isso, e desde que concluir a parte comprovar, não há a necessidade de recorrer ao PROCON. Isso já com a confirmação da própria empresa, tá? Ela tem conhecimento disso, ela terá então sua conta descontada, ou mesmo o próprio consumidor deixa de pagar aquele valor que foi constatado no prejuízo.
O presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardim, afirma que as empresas devem ser multadas pela má qualidade do serviço, mas acredita que qualquer que seja a punição que a distribuidora de energia venha a sofrer, não representa nada perto das dificuldades e prejuízos enfrentados pelo consumidor. Ele também lembra que o fato de descontar o período em que não prestou o serviço não isenta a empresa de ter de indenizar os danos causados pela interrupção. Sejam eles por defeitos em produtos, seja por impedir o adequado funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais. Depois de analisada pela Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta que obriga a concessionária de energia elétrica a descontar da conta o período em que houver interrupção do fornecimento será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Transportes. Programada para ter início em dezembro de 2013, a duplicação da BR-230 em Santa Catarina ainda não começou. Ao cobrar a execução das obras, Marco Tebaldi, do PSDB, ressaltou que a expansão da rodovia, além de oferecer mais segurança aos motoristas, vai ser fundamental para ligar os polos industriais de Jaraguá do Sul.
A reconstrução da BR-465, que liga a Avenida Brasil às BR-101 e 116, foi publicada no Diário Oficial. Para Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, a obra vai beneficiar os municípios de Nova Iguaçu e Seropédica. É uma grande conquista para a população da Baixada Fluminense.
Várias obras de infraestrutura e transportes estão sendo entregues na região de Salvador. Para Nelson Pellegrino, do PT, a participação do governo da Bahia é fundamental e contribui de forma significativa para melhorar a mobilidade urbana da capital baiana.
A Câmara aprovou o projeto de lei do deputado Antônio Bulhões, do PRB de São Paulo, que obriga a instalação de temporizadores, uma espécie de cronômetro, em todos os semáforos com aparelhos detectores de avanço de sinal, conhecidos popularmente como pardais.
O repórter Tiago Marcel traz mais detalhes sobre a tramitação da proposta.
Pela proposta, o temporizador marcará o tempo ao lado do semáforo e deverá alertar o condutor nas mudanças de sinais luminosos, tanto do verde para o amarelo, como do amarelo para o vermelho. Ainda de acordo com o texto, qualquer multa aplicada por avanço de sinal vermelho em semáforo sem temporizador será arquivada. O deputado Antônio Bulhões justificou a implementação do novo modelo com base na pesquisa realizada pela especialista em engenharia e transporte da Universidade de São Paulo, Luciana Maria Gasparello. Segundo a pesquisa realizada nos municípios paulistas de São Carlos e Piracicaba, o número de acidentes em cruzamentos que haviam semáforos com temporizadores instalados caiu 35% e 34%, respectivamente. O professor de Engenharia de Tráfego da Universidade de Brasília, Paulo César Marques, afirmou que a proposta é prejudicial e que o semáforo deve ser respeitado, independentemente das pessoas saberem quanto tempo falta para o sinal fechar. O projeto, que modifica o Código de Trânsito Brasileiro, foi aprovado em todas as comissões da Câmara dos Deputados em caráter conclusivo e, se não houver recurso para ser votado em plenário, seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Eleições. O pluralismo político constitui princípio fundamental da República e pressupõe que os partidos contem com a participação da sociedade civil para ter legitimidade em representá-la. Na visão de Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, o ideal partidário não se reproduz na prática, onde a maioria das legendas é motivada por interesses privados e não coletivos.
Homenagem.
Os municípios gaúchos de Barão de Cotegipe, Cacique Doble, Igrejinha, Jacutinga, Liberato Salzano, São Luís Gonzaga e Bagé celebraram o aniversário de emancipação no final de maio. Ao registrar as datas comemorativas, Giovanni Cherini, do PDT, parabenizou a população das cidades aniversariantes.
No dia 1º de junho, foram celebrados os 60 anos de emancipação política de Itainópolis, no Piauí. Ao ressaltar a importância do município para o Estado, Assis Carvalho, do PT, parabenizou a população pela data comemorativa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou Paulo Altarã, nós voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.